No ar, entrevista especial. Oferecimento Tribuna da Praia, o primeiro jornal do interior de Sergipe na internet.
Claudomir Tavares.
Entrevistado de hoje, de forma bastante especial, é o bispo diocesano de Propriá, Dom Vito Aguinaldo de Menezes, a quem temos a satisfação de dividir com os nossos ouvintes esse diálogo histórico. É a primeira entrevista que fazemos com o nosso querido bispo Dom Vito. Boa noite, Dom Vito, tudo bem?
Olá, boa noite, professor. Tudo bem, graças a Deus. Quero saudar o senhor e também aqueles todos que nos acompanham pela voz do povo, né, e na tribuna da praia. Que bom, estou bem, graças a Deus, e feliz por poder participar desse momento.
Inicialmente pedindo a sua benção, Dom Vito.
Deus abençoe o senhor e a todos os ouvintes.
Dom Vito, recentemente a igreja, através da Diocese de Propriá, reuniu o conselho no sentido de discutir a campanha da Fraternidade 2023, né, que foi lançada agora na quaresma, no início da quaresma. Em que consiste, Dom Vito, a campanha deste ano?
Olha, a campanha da Fraternidade, ela já existe há alguns anos no Brasil, fundada inclusive por Dom Helder, pelo bispo também, o Cardeal Eugênio Salles, por esses bispos que fizeram uma história tão bonita na Igreja do Brasil. Desde então, temos, a cada ano acontece a campanha da Fraternidade, promovida pela Igreja Católica, mas não só. Algumas das campanhas, elas são ecumênicas. Este ano não, mas alguns anos nós
é intercalada, né, Dom Vitor?
Não é sempre, depende muito do tema, da época. Então se entra em acordo com as igrejas do CONIC, que é Conselho de Igrejas Cristãs do Brasil. Algumas igrejas, né, que têm um diálogo maior nesta questão do diálogo do ecumenismo. Entendi. Então não são todas as igrejas, nem todas abraçam. Mas este ano, a campanha da Fraternidade, ela trata sobre a fome. Fraternidade e fome, e o lema: dai-lhes vós mesmos de comer, que está em Mateus 14, 16, que é uma recomendação do próprio Jesus quando o povo tem fome, e que ele diz aos discípulos que eles deem de comer ao povo. Assim também, claro, estas palavras de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer, serve também para nós hoje, sem dúvidas, para os discípulos e discípulas de Jesus de hoje, que percebemos, vemos o quanto realmente a fome voltou a assolar esse país nos últimos tempos, né? Claro que a fome já está presente no Brasil há muito tempo, e a igreja sempre esteve, né, em toda a sua história, sobretudo aqui no Brasil, ao lado dos pobres, dos sofridos, dos povos originários, né, que sobretudo aqui no Baixo São Francisco, nós da Diocese de Propriá, temos pessoas, né, grupos e pastorais, movimentos voltados para toda essa questão da fraternidade e da fome em nossa diocese, que abrange quase todo o Baixo São Francisco.
São 27 então, municípios, né, Dom
Vitor? São 26 municípios e 30 paróquias, né, que nós estamos, então, que abrange a diocese própria. Então, esta questão da fraternidade e da fome é algo que chama muita atenção no nosso país, uma vez que 33 milhões de pessoas, segundo dados de órgãos oficiais, passam fome no Brasil. Claro que a gente não precisa nem ir muito longe para percebermos a fome. Basta que a gente saia um pouco da própria casa, não é? Às vezes, né, eu aqui nem preciso sair de casa, porque o tempo todo as pessoas batem na minha porta pedindo ajuda, sobretudo de alimentos. E quando a gente sai nos semáforos, nas periferias, né, ali a gente vai percebendo o quanto as pessoas de fato estão passando fome. E a igreja, então, como na sua dimensão profética, denuncia e ao mesmo tempo anuncia o evangelho da vida e da esperança.
Na prática, como as paróquias e consequentemente as demais comunidades, igrejas que estão no raio, né, que orbitam em torno do raio, que liderança das paróquias, como ela será colocada no sentido de sensibilizar as pessoas, que é mais uma sensibilização, né, Dom?
Há já várias iniciativas em cada paróquia, comunidades, né, há iniciativas, digamos assim, sobretudo na questão da conscientização sobre o problema da fome e da importância de partilharmos, a importância da fraternidade, partilharmos um pouco do que temos com aqueles que nada têm, né, para que não falte o mínimo, né, na mesa do pobre, o mínimo de comida para que ele possa se alimentar, para que ele possa alimentar os seus filhos, né? Então nós temos trabalhado muito essa questão em várias frentes, também na distribuição de alimentos. Mas o alimento a gente distribui, mas sabe que terminando aquela cesta básica, aquele alimento, a fome volta a bater. Então a gente vai se voltando mais para as causas. Quais são as causas e quais são realmente as situações de fome hoje no nosso país. Mas temos também aquela coleta nacional no domingo de Ramos, né, dia 2 de abril passado, fizemos a coleta nacional da solidariedade, que esta coleta, então, todas as paróquias fez, todas as comunidades também fizeram. E aí nós vamos usar esta coleta também para alguma iniciativa comum na diocese. Vamos depois, uma parte dessa ajuda vai para a CNBB Nacional, mas uma parte fica na Igreja Diocesana, para que nós possamos juntos aqui, os bispos, os padres, para que nós possamos definir, né, para onde encaminhar esses recursos da coleta nacional da solidariedade. Mas uma das coisas que realmente é a colaboração maior nossa como igreja é esse despertar. Imagina o Brasil inteiro, todas as igrejas católicas, né, comunidades e tal, que são milhares distribuídas neste Brasil inteiro, essas comunidades todas falando da fraternidade, fome, dar os ossos mesmos e comer e tal, trabalhando essa consciência realmente sobre os irmãos, a consciência que nós devemos ter sobre a fome e o sofrimento de tantos irmãos e irmãs assim, que não tem nem mesmo o alimento para se alimentar com decência.
É verdade. Dom Vitor, tem algum material audiovisual, né, em áudio, vídeo e também impresso, no sentido de fazer ampliar a campanha 2023.
Sim, nós temos, o senhor e as pessoas que estão nos ouvindo podem acessar o site da CNBB Nacional e lá encontrarão inclusive spots, pequenos spots sobre a campanha da fraternidade, que se pode usar também nas rádios. Tem material à vontade. Material, digamos, tanto escrito quanto de audiovisual, temos bastante no site da CNBB, cnbb.org.br.
Eu estou perguntando porque, além da nossa web rádio, nós temos também o portal tribunadapraia.com.br, e nós vamos já a partir de hoje baixar esse material para começar a socializar. É a nossa contribuição enquanto cristão.
Isso. Eu fico muito agradecido, não só eu, mas a igreja e os pobres, né?
Dom Vitor Agnaldo de Menezes, quarto bispo de Propriá, hoje, né? O senhor tem um trabalho sacerdotal, ou melhor, pastoral na região, e é bastante celebrado quando é recebido em uma comunidade. Em Propriá a gente quase que encontra o bispo todos os dias, né? Com que frequência, Dom Vitor, o senhor tem visitado as várias paróquias?
Olha, com muita frequência. Inclusive, na pandemia, não deixei hora nenhuma de atender as paróquias. Por 3 vezes, né, eu fui... tive Covid, né, fui acometido pelo vírus e tudo. fragilizou na época bastante a minha saúde, mas eu nunca deixei de estar com as pessoas, de ir ao encontro das pessoas. Então, eu tenho feito também, além de celebrar nas festas de padroeiro, normalmente nas festas de padroeiro eu sempre me faço presente em todas as paróquias. Se não no dia do padroeiro, no dia da festa, mas durante a novena, que alguns padroeiros de algumas paróquias, às vezes, como por exemplo Santo Antônio, Nossa Senhora da Conceição, são várias paróquias, aí complica para o bispo estar ao mesmo tempo, né, como foi no caso aí, inclusive da paróquia de Pirambu, Nossa Senhora de Lourdes, né? Eu tive dificuldades de ir no dia da festa. Mas além disso, tem as crismas, aqueles momentos que eu vou para crismar. E tem também as chamadas visitas pastorais. Eu já fiz, nesses 5 anos, se eu não me engano, 4 visitas, ou visitas pastorais em 4 paróquias. São visitas pastorais diferentes dessas visitas rápidas que o bispo faz. Normalmente eu vou, fico uma semana na paróquia. Já fiz isso na paróquia Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, a paróquia que desmembrei de Glória. E agora estou para ir também na paróquia São José, Nossa Senhora Aparecida de São José Expulso. Depois que eu cheguei, já criei mais 2 paróquias de Nossa Senhora da Glória, uma em Lagoa Bonita e outra, e mais uma aí lá na cidade de Nossa Senhora da Glória. E depois estive também em Lagoa do Rancho, onde criei também a paróquia de São José. Está indo muito bem a paróquia, inclusive estamos construindo uma linda igreja com a ajuda de pessoas da Espanha, uma senhora. Depois nós visitamos também já uma outra região ali da diocese, da paróquia de Porto da Folha, do município de Porto da Folha. O município de Porto da Folha também tem 3 paróquias dentro do município. E eu, quando vou, faço questão de visitar primeiro as comunidades rurais. Então, vou de comunidade em comunidade, as mais longínquas. Não celebro em todas, mas passo por todas. E normalmente, quando chego no final da visita pastoral, tem sempre quase que uma multidão cada noite em cada lugar que eu vou, porque as pessoas vão peregrinando de comunidade em comunidade. Então, já cheguei em várias comunidades em que as pessoas me acolhem, de fato, como o senhor acabou de dizer, dizendo que é a primeira vez que um bispo vem na minha comunidade, ou é a primeira vez que eu falo com um bispo, é a primeira vez que eu vejo um bispo. Para as coisas, é história de pescador. Mas isso, de fato, aconteceu comigo já várias vezes aqui na diocese. E é, para mim, a experiência mais bonita minha como bispo é ir ao encontro do povo. Realmente fico feliz, contente. Quanto mais as pessoas mais simples, mais me ensinam, mais me enriquecem. Eu estou mais feliz, realmente, quando estou no meio do povo, principalmente do povo sertanejo, do povo mais simples lá, que acolhe a gente com o coração realmente tão puro.
Eu me recordo, é tão marcante, Dom Vitor, que há exatos 40 anos, não sei precisar o mês, muito menos o dia, eu fui crismado, era bispo da diocese, o Dom José Brandão de Castro, e acompanhado de padres, que eu me recordo o nome, o Frei Enoque Salvador de Melo, Padre Gerardo, saudoso Padre Gerardo, né? O Padre Cláudio, também de Japaratuba, o senhor já deve ter ouvido falar, saudoso, também já partiu ao encontro do pai. O Padre Perete e o Padre Etienne, que recentemente
partiu.
E é um momento marcante, sabe, que a gente fazia questão, fazia fila para ver quem iria fazer a leitura. Então é algo assim.
Gente boa que passou por esta igreja diocesana e fez história. História muito bonita. A história da nossa igreja diocesana é muito bonita. Vale a pena conhecer os nossos padres. Às vezes as pessoas buscam, ou quando sai alguma notícia negativa sobre algum padre, a mídia explora, mas nunca explora aqueles padres que no dia a dia dão a vida pelo povo e que fazem acontecer o reino de Deus. No meio do povo, no meio de qualquer grupo, sempre tem um outro que pode, por queda, por miséria, por fraqueza, se perder. Mas a mídia dificilmente da notícia do bem que a igreja faz, ou do bem também que os padres fazem, que gastam a vida. Homens e mulheres, né, que na história dessa diocese deram a vida.
É verdade.
Pelo povo. isso fica esquecido pela mídia porque não interessa, talvez não dê ibope, né? Mas de qualquer modo, inclusive eu estive já fazendo visita pastoral em São José de Japaratuba, em toda a área de São José, em todas as comunidades, porque nós vamos criar aí também São José de Japaratuba.
Que notícia maravilhosa.
A paróquia em breve.
Era o grande carinho do Gerard Olivier. Padre, recentemente eu tive a honra, já faz alguns anos, de participar do momento em que foi consagrado o padre Clenso Ferreira. Isso. Ele foi nosso aluno, né, lá na cidade de Pirambu, e a gente fica muito feliz. E assim, caramba, eu tive um padre que estudou comigo. Quer dizer, hoje a gente aprende as lições com ele, né? É algo assim que fica para sempre marcado em nossas vidas.
É. Nós hoje temos assim uma safra, entre aspas, muito boa de seminaristas de padres. Nós estamos com 27 seminaristas. Inclusive, ultimamente abri uma nova casa em Belo Horizonte, porque em Aracaju os 27 ficariam muito caro para a diocese, porque não é barato formar um padre. Então, nós conseguimos casa e conseguimos bolsas lá em Belo Horizonte, através do arcebispo, e 7 dos nossos estão lá estudando filosofia na PUC Minas, que é uma das universidades mais famosas do país. Estão lá estudando. Não é? Oito estão aqui em Propriá, que abri aqui o seminário propedêutico há 2 anos. Então, ano passado, nós formamos 6, mais um 7 que entrou depois, que estava fora e voltou. Esses estão em Belo Horizonte. Agora estamos com 8 aqui na minha residência, inclusive. Eu tenho um padre que cuida, mas por enquanto está funcionando na minha residência, aqui na residência episcopal. Então, por ser uma casa grande e tal, então nós temos assim um futuro muito bonito, um presente e um futuro muito bonito nesse sentido também de vocações. A diocese de Propriá, graças a Deus, não tem esse problema de falta de padres e de falta de vocações.
Dom Vitor, foi um prazer imenso conversar com o senhor, deixando escancarado esse espaço para o senhor, para a diocese, para a igreja, e dizer que essa entrevista, dizer aos nossos ouvintes, quem não ouviu pode compartilhar que vai ouvi-la em podcast. Fique à vontade para as suas considerações, já mandando um abraço aí para o nosso querido padre Clebs Ferreira, que nos antecedeu, né? E muito obrigado, e fique à vontade para as suas considerações, Tom Vitor.
Professor Clodemir, muito obrigado, né, pela entrevista, pelo espaço. É sempre importante quando a mídia cede espaço para a igreja, porque a mídia é um excelente meio de comunicação. Creio que um dos melhores, se não o melhor meio de comunicação hoje. Eu tenho um programa numa rádio chamado Abraço de Pai, e este programa, de fato, é tão importante, né? As pessoas ouvem, as pessoas realmente bebem dessa fonte. E aí, como a gente vai percebendo quanto o rádio chega longe, quanto essas entrevistas fazem bem também, tanto para o corpo quanto para a igreja, porque às vezes na entrevista também muitas coisas são esclarecidas. Então eu lhe agradeço muito e desejo a todo o povo, a todos os ouvintes, que de fato vivamos uma quaresma bem vivida, para podermos ressuscitar com Cristo. E um modo de vivermos bem a quaresma é através da fraternidade, sobretudo buscando alimentar aqueles que têm fome. Seja fome de alimento corporal, seja de alimento espiritual, a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a todos e um abraço, até breve, se Deus quiser.
Com certeza. Conversamos com Dom Vitor Aguinaldo de Menezes, bispo diocesano de Propriá.